Audiobook Grátis apresenta. Octávio desceu a ver a ama. A tia Joaquina, fazedeira de sabão, estava sentada na soleira da porta da senzala, com os magros cotovelos fincados nas pernas e o rosto escondido nos mãos. Sentindo passos, levantou os olhos, avermelhados e úmidos. Que é isso, Joaquina? Você estava chorando? No sim. Respondeu com um suspiro a velha. A mama está pior, já sei. Havia um moço. Tia Joana vai indo mal e má. Eu tô chorando porque o Jacinto foi também com os outros tudo na rodada, e agora como há de ser, quando tia Joana perguntar por Zere? Tudo se há de arranjar, descanse. E Octávio, comovido com a bondade da pobre Joaquina, entrou na senzala da ama. Ao fundo de um quarto amplo e escuro, ressumando a umidade das paredes e do chão, estava a pobre mama deitada em uma esteira sobre as tábuas do catraque, entre trapos velhos de baeta e algodão grosso. Espalhava-se um cheiro de sujidade e de mofo. As moscas zumbiam, voejando sobre a moribunda, que já não a sentia. A carapinha branca aureolava LHC a estreita fronte enrugada, a cor preta do seu rosto tornara-se numa cor de castanha amarelada, os lábios murchos metiam-se-lhe para dentro da boca, salientando o queixo muito agudo, o nariz afilado tomara a forma correta do nariz dos brancos, e tinha uma transparência de cera, os olhos, abertos e parados, iam-se cobrindo pouco a pouco por uma névoa esbranquiçada que lhes empanava o brilho. Vigie só. Tia Joana ficou tão pequena, que até chega dentro de uma chicaque pequena. Tá mesmo que nem que fosse criança. E a Joaquina chorava, arredando de sobre o corpo da companheira uns restos de cobertor cinzento. Realmente, o corpo da paralítica fora se mirrando a tal ponto que o seu volume estava consideravelmente reduzido. Os braços pendiam finíssimos sobre a esteira, as mãos semelhavam aranhas encarquilhadas e secas. Pela abertura do casaco de chita viam-se lhe os seios engelhados, moles, pendentes como dos saquinhos vazios, esses mesmos dos peitos que ela pusera outrora tantas vezes, férteis e túmidos, na sequiosa boca do pequeno Octávio. Mama! Murmurou ele, curvando-se para afagá-la. Mama! Sou eu, Octávio, quem está aqui? E pegou-lhe na mão carinhosamente. Sexta quadrada. A velha não se pôde mover, mas desfranziu os lábios contraídos ao ouvir a voz do filho. Ele repetia, mama, mama. E a névoa dos olhos delta ia passando, ia se dissolvendo como uma nuvem aos raios do sol, não podia faltar, mas o olhar aparecia agora claro, expressivo, doce, feliz, um olhar agradecido, um olhar saudoso e meigo, que o inundava de ternura e de amor. Mama, pobre mama. Repetia Octávio, comovido e tremulo. E o olhar dela respondia-lhe, obrigada pela tua piedade. Eu esperava por ti para morrer. Foi como se a sua alma, a sua vida, lhe tivesse saído pelos olhos. Joana expirou. O filho branco, que tanto orgulho lhe tinha dado sempre, adoçou-lhe o passamento. A falta do Jacinto, seu próprio filho, nascido das suas entranhas, foi bem compensada. Nenhum relance de vista, à procura dele. Esqueceu como se lhe tivesse adivinhado o abandono. Octávio era o seu Deus, Octávio era o seu amor. Desde pequeno fora Jacinto preterido o filho preto que rolasse nu, esfomeador e sujo, contanto que o filho branco gozasse a fartura do bom leite, a maciez da cambraia e o aroma da limpeza. Entre as escravas era isso frequente. Iam da roça calejadas da enxada, para a alcova da parturiente, recebendo nas mãos uma 318 a barra Amelia Medeiros. Guadas pelo castigo e pelo trabalho o mimoso corpinho acetinado e róseo da criança que haviam de amamentar. Desde então a sua atenção, o seu desvelo, o seu carinho convergiam para o menino branco ou preto que morresse, era um desgraçado de menos. E assim acontecia a maior parte das vezes e por mais extraordinário e inverosímil que o caso pareça, o certo é que era assim. A doçura do amor materno, amor tanto mais cheio de sacrifícios quanto reais intenso, não lhes vibrava na alma o sentimento, ou era abafado pela fioz do orgulho. E de crer, porém, que o principal motivo de circunflexo sa anomalia fosse a miséria da sua condição. Era até bom que os filhos morressem centímetros pequeninos, desconhecendo os amargores a que estavam destinados. A pobre Joana fora dessas. tivera muitos filhos, criara várias crianças brancas de tempos a tempos e emprestada pelo senhor para um ou outra família, como se fosse uma coisa ou um animal inferior não se revoltava. Se nascera captiva. E dava o seu sangue aos filhos alheios, enquanto os seus morriam à fome. Octávio fora o último e era entre todos o único que até aos 10 anos a beijava, pendurando SC ao seu pescoço. Os mais olhavam-na de cima, com a sobranceria do branco, e só muito raramente a procuravam. Além de tudo, com que se conservar em casa, o Jacinto não. A família Medeiros 319. Teve o destino dos irmãos uma ou outra parceira lá o fazia tomar de vez em quando um. Caldo ou lhe mudava a camisola, pondo-o consoladamente no enxuto. Como ia longe esse tempo? Aí estava. Agora mirrada, fria, mumificada entre panos. Rasgados, sobre uma esteira úmida, a gorda. Mama de alta apóstrofo rora, a activa e enérgica Joana. A Joaquina acendeu um círio guardado. Por prevenção para esse momento, se colocou-o aos pés do cadáver. A chama da vela. Que nenhuma brisa agitava, destacava-se amarela se fixa do fundo escuro da parede, pondo uma estreita réstia pálida no esfarrapado cobertor cinzento. Eu não imaginava que tia Joana haverá de morre hoje, dizia a chorosa companheira da morta, cruzando-lhe com dificuldade as mãos no peito, a pobre apóstrofo. Pelo quarto escuro e úmido espalha vase triste o cheiro frio da morte. Octávio, com os olhos rasos de lágrimas, olhava silencioso para a pobre mama, enxotando-lhe as moscas.